veja, a gente falou na sexta-feira, antes mesmo do discurso de despedida, vamos dizer assim, do ex-ministro Sérgio Moro. A Polícia Federal, assim como várias outras instituições, né, é um órgão de Estado. A gente precisa entender isso. Uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. Os governos, né, as administrações, elas vão se sucedendo. Né? Em 2022 tem uma outra eleição, mantém quem está aí ou muda para um outro presidente da República, e esse governo vai se sucedendo. O Estado, ele continua. Né? Não há sucessão de um Estado para outro Estado. O governo, sim. Então, quando a gente fala em carreira do Estado, são carreiras, né, e funções, instituições que têm como objetivo, que têm como razão de existir a administração da coisa pública, a gestão da coisa pública, a proteção da coisa pública. E uma dessas carreiras de Estado, uma dessas instituições de Estado é a Polícia Federal. E qual é a razão de ser, de existir da Polícia Federal e da Polícia Civil? São as chamadas polícias judiciárias. Né? Elas presidem inquéritos esses que averiguam a existência de um crime, a materialidade desse crime, né, e a autoria desse crime em cada uma dentro das suas esferas. Então, quando a gente fala assim, informações que a Polícia Federal tem, são informações que dizem respeito a esses inquéritos. Porque cabe, não à Polícia Federal, mas cabe à ABIN, esta sim, né, apurar fatos que estejam acontecendo, que digam respeito aos interesses do país. E estas informações, sim, da ABIN, são informações que devem ser levadas ao presidente da República, porque é o gestor maior dos interesses do país. Né? Então, por exemplo, olha, existe uma concentração de pessoas na fronteira tal, e essa concentração de pessoas, há indícios que essa concentração tenha objetivo criminoso. Olha, determinadas instituições dentro do Brasil estão forjando uma conduta, estão estabelecendo um determinado padrão de comportamento que podem trazer prejuízo a essa e essa área. Essas são as funções da ABIN, da Polícia Federal? Não. A Polícia Federal, ela investiga se determinado fato reportado, né, ele é criminoso e quais são as repercussões desse crime, né, do ponto de vista jurídico. Quem são os autores desse crime ou o autor desse crime e quais são as implicações desse crime para determinadas instituições, para fatos, etc. E tal. Estas informações de dentro do processo, elas não devem ser conhecidas por ninguém além daquelas pessoas que efetivamente estão envolvidas na investigação. Os agentes da Polícia Federal, o delegado encarregado dessa apuração, o Ministério Público vinculado, seja o Ministério Público do Estado, seja o Ministério Público Federal, e, eventualmente, quando isso já está judicializado, o juiz do processo. Nem o governador, nem o prefeito, nem o presidente da República, nem o senador, ninguém pode ter acesso a essas informações. Porque essas informações são estratégicas, são sigilosas. Elas muitas vezes fazem com que o agente criminoso ele tome determinadas precauções, ele elimine prova, ele coaja testemunha. Então, essas informações, elas não devem ser compartilhadas com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com um inquérito. Principalmente, Letícia, com pessoas que têm relações com aquelas pessoas que estão investigadas. Então, só estamos falando que a Polícia Federal está investigando a suposta participação de um, de dois, de três, de 10, de 25 filhos do presidente da República em determinados atos supostamente criminosos. A última pessoa que tem que tomar conhecimento das informações é o presidente da República, porque ele é parte interessada nesse processo como pessoa, como cidadão, não como presidente da República. Então, absolutamente inverídica, né, absolutamente equivocada, absolutamente sem nexo, sem razão de ser, essa ideia de que o presidente da República tem que tomar conhecimento de tudo, não tem? Não. Né? Vamos trazer, por exemplo, Letícia, para um campo menor. Né? A gente sabe, por exemplo, que questões de família, né, litígios que acontecem no seio da família, que são levados ao judiciário, eles são protegidos pelo sigilo de justiça. Então, quem que toma conhecimento daquelas informações dentro de um processo de família? As partes envolvidas, seus respectivos advogados, o promotor vinculado àquela vara, o juiz, claro, o pessoal do cartório que trabalha com aquela informação ali, e ponto final. O presidente do Tribunal de Justiça, que em tese é a função cúpula do judiciário, do Espírito Santo, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo num processo na vara de família. Ele não pode ligar para o juiz e falar assim, manda para mim as informações desse processo, porque quem está separando aí é uma prima minha, uma tia minha, uma sobrinha minha, o juiz não pode fazer isso. Porque, muito embora o desembargador seja o presidente do Tribunal de Justiça, o sigilo vale para ele também. Entendeu? Então não tem como se dizer que a Polícia Federal tem que manter o presidente informado sobre os fatos que acontecem dentro de inquérito. Não tem, não. É mentira. Né? Então, no que diz respeito a essa postura, se evidentemente ela se concretizar, estaria diante de uma conduta, né, que a gente chama de advocacia administrativa. Se houve a demonstração de que havia a intenção de se tirar alguém do comando de uma investigação para colocar outra pessoa que pudesse facilitar isso, isso pode se concretizar em obstrução ao processo, que também é um crime. Então, tudo isso que foi colocado pelo presidente como se fosse uma questão normal, não é normal, não. Ao contrário, isso é crime. Se concretizar, se comprovar, isso é crime. Agora, infelizmente, do outro lado da corda, Letícia, antes que você me pergunte, nós temos a conduta de uma pessoa, né, que, admirado por muitas pessoas, muita gente, pelo trabalho que ele fez enquanto juiz na Operação Lava Jato, e acho que juiz tem que fazer isso mesmo, né? Ele não fez absolutamente nada de que um juiz que efetivamente preza pela qualidade do seu trabalho fez. Fez até mais, Alé, mais no sentido de excedeu, né? Abusou de determinadas situações. Ele não poderia ter vazado aquela conversa da Presidente da República, então ele agiu erradamente ali. No momento em que ele aceita conversar com um presidente da República, eleito que seja, ele tinha que se dar por suspeito em todos os outros processos que efetivamente ele continuou tratando. Então, assim, várias situações. Ele não poderia ter, por uma questão de ética, ele não poderia ter vazado na imprensa, pode dentro de um processo, dentro de uma CPI, ele não poderia ter vazado na imprensa conversas que ele teve com o presidente da República enquanto ministro de Estado. Ele não poderia ter feito isso. Ainda que as conversas tivessem sido erradas, ele saia da função e se coloca à disposição da autoridade. Mas ele não fez isso. Então, assim, eticamente falando, tanto o ex-ministro Sérgio Moro quanto o presidente da República agiram de forma absolutamente equivocada, absolutamente errada, e não merecem nenhum deles reconhecimento da sociedade por conta disso. Agora, do ponto de vista de crime, evidentemente, do ponto de vista de crime, há perspectiva e a possibilidade do presidente Bolsonaro ter cometido mais um, né? Porque cada dia que passa é mais um que acontece. E, infelizmente, é o que a sociedade brasileira está há algum tempo testemunhando, né, Letícia? É isso que nos deixa perplexos num momento tão grave como esse que a gente está passando.
Sem dúvida. E isso a gente vai ter mais à frente aqui. Agora, questão de dias, até mesmo de horas, né? Se o ministro catar o pedido da PGR. Agora, doutor Gustavo, diante de toda a repercussão que nós tivemos também no final de semana, dos nomes agora mais cotados para ser o diretor-geral da Polícia Federal e também o novo ministro, já conseguiram, né, mostrar. Vamos pegar algumas vertentes aqui. Vamos começar lá por sexta-feira. Diante do fato do ex-ministro Sérgio Moro dizer publicamente que o presidente interferia pedindo a ele informações sigilosas da PF. Diante da fala do presidente na coletiva de sexta, no pronunciamento de sexta-feira também, de que ele cobrava do Moro detalhes de investigações, né? Ele citou o caso dele, né? Da tentativa de assassinato dele, detalhes das investigações da PF, ou seja, confirmando que ele queria informações de investigações da Polícia Federal. E agora, nesse final de semana, com os nomes que estão sendo cotados para assumir a justiça e assumir a direção-geral da PF, que são dois nomes ligados diretamente à família Bolsonaro, né, intimamente, inclusive, há algum argumento jurídico para se questionar posteriormente a nomeação, caso ocorra, dessas duas pessoas?
Ô, Letícia, uma coisa a gente tem que deixar muito claro. Primeiro, a investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e as informações, as informações dele decorrentes ainda são de competência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Quem tem que definir se isso aí vai ser investigado ou não pela Polícia Federal é o Supremo Tribunal Federal. Né? A gente, inclusive, já está judicializado, essas questões foram paralisadas há pouco tempo, essa discussão foi paralisada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro continua apurando. Essa informação, mais uma vez, equivocada do presidente da República, de que ele pode determinar a investigação da Polícia Federal sobre o caso, não pode, não. O que ele fez em relação ao que ele confessou ter feito, pedir ao delegado da Polícia Federal que ouvisse pessoa que está presa lá em Mossoró para saber do envolvimento do filho dele, isso é prevaricação, Letícia. Ele não pode usar a Polícia Federal, não é dele. Ele não pode usar a Polícia Federal, sabe-se lá para quê? Para saber da vida afetiva do filho dele, ou se evidentemente as informações são ou deixam de ser. Ele não pode, a polícia não é dele, não é do gabinete dele. Né? Ele pode até buscar saber, através de uma compilação de dados, informações dentro de processos que são da parte pública, se houve ou se não houve esse tipo de declaração, sim. Agora, enquanto o processo continua sob a gestão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é a Polícia Civil do Rio de Janeiro que tem que investigar. Não é a Polícia Federal ainda, pode ser que seja. Então, o presidente da República não pode determinar quem quer que seja que investigue isso ou aquilo. Isso é a função do delegado da Polícia Federal ou da Polícia Civil encarregado disso. Né? Agora, o que vai vir daí, se essas pessoas que vão ser nomeadas, a meu ver, esse cidadão que em tese foi nomeado, estaria sendo nomeado, esse delegado, o Ramagem, não sei nem quem é, nunca ouvi falar nele antes de sexta-feira, mas com a relação que ele tem com as pessoas que são alvo dessas investigações, que foram, na verdade, o pivô dessa saída do ministro Sérgio Moro, ele não tem a menor condição, a menor isenção para ser diretor de uma instituição séria, cujos delegados estão empenhados, ou alguns delegados, por ordem do ministro Alexandre Moraes, estão empenhados nessa investigação. E acho, sim, que vai ser um contrassenso alguém ser nomeado exatamente para fazer aquilo que o outro não faria porque era ilegal. Agora, quanto ao ministro da Justiça, Letícia, ou o futuro ministro da Justiça, é de nomeação exclusiva do presidente da República. Ele pode nomear quem ele quiser, né? Quem ele quiser, desde que a pessoa atente para aqueles requisitos constitucionais para o exercício da função de ministro. Se o cara é melhor, se é pior, se é ligado a ele, se é amigo dele, se não é amigo dele, isso é uma outra história. Né? Isso é um custo político que ele pode vir efetivamente a assumir. Agora, a gente não tem controle enquanto sociedade em relação a isso. Né? No momento que alguém é eleito para uma função tem cargos de livre nomeação e demissão, você está votando uma pessoa confiando que ela nomeará para essa função a pessoa mais qualificada para isso. Só que a gente não tem filtro para isso. Né? Só aquele filtro dizendo, ó, os ministros de Estado serão aqueles nomeados entre os brasileiros tal, que tem uma reputação ilibada e tal. A qualificação dele, as relações pessoais que ele tem com o presidente ou com o filho do presidente, com o que quer que seja, não são de alcance nosso. A gente só pode lamentar depois se isso viesse